Fato em Foco.
Augusto Pinheiro.
Na quarta-feira passada, o TCU, Tribunal de Contas da União, recomendou ao Congresso Nacional a rejeição das contas de 2014 do governo Dilma Rousseff. O motivo foram as chamadas pedaladas fiscais, que consistem no atraso dos repasses de benefícios sociais e previdenciários, como o Bolsa Família e o Seguro-Desemprego, para instituições financeiras públicas. Esse tipo de atraso permite ao governo ter dinheiro em caixa por mais tempo, mas obriga instituições como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a usar recursos próprios para honrar compromissos. Para o TCU, a prática configura empréstimo ao governo, o que estaria violando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o processo no tribunal, as pedaladas somam 40 bilhões de reais. Para os auditores do TCU, os atrasos nos repasses e a não contabilização das dívidas com os bancos públicos contribuíram para maquiar as contas públicas, inflando o chamado superávit primário. Uma reprovação das contas no Congresso poderia levar até a abertura de um processo de impeachment da presidente. O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Michael Freitas Mohalem, analisa a decisão do TCU.
Me parece que, do ponto de vista técnico, há um mal feito, há um erro contábil, há um problema por parte do procedimento do governo. Agora, eu também acho outras duas coisas. Primeiro, que o governo tem alguma razão ao argumentar que essa era uma prática relativamente corriqueira. Eu não acho que se justifica um erro dizendo que ele foi cometido por outra parte. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se é algo que vinha acontecendo recorrentemente em outros governos, etc., não me parece razoável que, neste momento, apenas por causa do enfraquecimento do governo, essa se torne uma causa decisiva na rejeição das contas. Com essa, acho que fere a igualdade de tratamento que o tribunal deu agora para este governo e para outros anteriormente. E um segundo ponto que me parece também importante é que uma coisa é a análise do Tribunal de Contas, que é uma análise que tem que ser um pouco mais técnica, embora seja um órgão também muito politizado. Mas a outra questão é o Congresso Nacional. Não há nada de errado em parecer do Tribunal de Contas ser no sentido e o Congresso Nacional entender que, ainda que haja esse parecer, as contas não necessariamente precisam ser rejeitadas. Há um impacto grande da rejeição de contas, como, por exemplo, a possível inelegibilidade da presidente Dilma para outras funções, como assim, a candidata a outros cargos. Então, é uma consequência grave e imagino que o Congresso tenha que levar em consideração todos esses elementos antes de proferir a decisão final.
Para o cientista político Marcelo Suano, a decisão do TCU poderia levar a um processo de impeachment, mas há uma questão nebulosa. Se uma condenação relacionada ao mandato anterior de Dilma poderia afetar o atual mandato?
Inicialmente, o mais óbvio, o mais objetivo, o mais concreto, acho que o termo adequado é o mais concreto, é que ela sai mais enfraquecida. Cada vez mais enfraquecida, demonstrando a incapacidade ou a impossibilidade de governar ou conduzir o seu processo de governança. Isso fica objetivo. O que se imagina é que a indicação, a sugestão de rejeição para a Câmara, para o Congresso, melhor dizendo, que é ali que a rejeição efetivamente ocorre, pode significar um processo de impeachment. Não há conclusão objetiva se isso ocorrerá. É muito difícil você chegar a essa conclusão imediatamente. Primeiro porque há dados técnicos que efetivamente indicam que há responsabilidade da Presidente da República, mas há dados técnicos também que ainda precisam ser resolvidos. Dentre eles, saber se o mandato anterior afeta o mandato atual. Isso até o próprio presidente Eduardo Cunha, ele afirma que provavelmente não. No entanto, o que se pode dizer é que houve uma manobra política para que ela se tornasse presidente novamente, ou seja, para que ela fosse reeleita. E aí poderia ocorrer um outro tipo de embate político, o que não indicaria imediatamente que ela poderia receber um impeachment. De concreto, o que nós temos é que a presidente sai cada vez mais enfraquecida e é um somatório de elementos que vão pesar cada vez mais contra ela, significando que ou ela vai ter que lotear mais e mais e mais o governo e perder cada vez mais a autoridade sobre quaisquer órgão, sobre qualquer processo político, ou então que ela acabará sendo obrigada a renunciar. Mas a renúncia por parte da Dilma, isso não se espera. Isso de, efetivamente não vai acontecer. Então, o que nós temos de imediato é apenas o enfraquecimento da presidente. Dificilmente ter indicativos de que ela receberia um impeachment, mesmo porque você tem que ter a rejeição no Congresso. E a rejeição é um processo político. E a votação terá que ser feita primeiro na Comissão Mista do Orçamento, depois terá que ir para o plenário. Você terá que verificar toda uma tramitação que demorará algum tempo. E nesse tempo você tem negociações entre os partidos políticos que não indicam de imediato que a oposição conseguirá o seu intento.
O professor Mohalem considera que o parecer do Tribunal de Contas e a eventual rejeição das contas pelo Congresso Nacional colocam lenha na fogueira no movimento pró-impeachment.
Essa é a discussão central nesse momento. A primeira coisa a se dizer sobre isso é que são assuntos, embora são assuntos formalmente separados, embora eles tenham uma relação inevitável. Eu me explico. A rejeição eventual das contas da Dilma, então supondo que o Congresso confirme o parecer do Tribunal de Contas e rejeite as contas de 2014, isso não significa automaticamente o impeachment da presidente, ou que o impeachment vá ser aberto. Essas são coisas separadas, são processos distintos. Não haveria nenhuma anormalidade se as contas da presidente Dilma fossem rejeitadas pelo Congresso Nacional e o impeachment não acontecesse. Isso pode, isso seria normal, como eu disse. Por outro lado, o parecer do Tribunal de Contas, a eventual rejeição pelo Congresso, coloca gasolina na fogueira. Então, se já tem um movimento que pede o impeachment, já tem uma parte do Congresso Nacional que busca isso, me parece que esse pode ser um grande motivador desse movimento de abertura do impeachment.
O governo argumenta que os atrasos no repasse de recursos são regulares e que a prática não é nova, tendo sido adotada desde 2011, ano em que o país era governado por Fernando Henrique Cardoso. Para o cientista político Suano, esse argumento é falho.
Tá. O argumento de que é uma prática anterior não justifica um erro continuado de algo que agora se considera um crime ou, no mínimo, se considera um ato inadequado para a condução de uma governança. Então, é um argumento falho, um argumento frágil. Dizer que o outro cometeu o mesmo erro não justifica que eu utilize esse erro e continue reiteradamente aplicando, uma vez que agora a sociedade entende que esse erro não deve ser cometido. Mesmo porque, quando tu observas, a forma como foi adotado, segundo apresentado no Tribunal de Contas, a forma como foi adotado foi para fazer um mascaramento das contas, mostrando que houve um superávit primário no momento de reeleição, o que significaria uma ação política que utiliza o orçamento do país para o benefício de um grupo político. Isso é muito grave. E aí, se você utiliza o argumento de que antes houve pedaladas fiscais, e agora nós estamos falando, a oposição poderia utilizar o argumento, tudo bem, mas quando houve pedaladas fiscais, houve para o governo tentar, de alguma forma, fazer um superávit primário. Agora você fez isso para um uso político próprio, o que daria um erro maior, ou colocaria um elemento a mais no erro, porque erro é erro, erro maior, erro menor, acho que nesse caso não caberia. Mas dizer, você está cometendo um erro a mais, mesmo porque você sabe o que está fazendo e você tem a experiência anterior. Ou seja, esse é um argumento falho e um argumento frágil do governo. Dizer que o outro cometeu não justifica que seja cometido. No entanto, é algo que pode ser utilizado, mas não acredito que vai ter sucesso. Mesmo porque a presidente está sendo questionada e contestada em vários segmentos, inclusive dentro do governo, dentro do próprio partido e dentro da própria base que o apoia. Né? E aí ela que lhe apoia, e aí nós não poderíamos dizer que tais argumentos teriam sucesso.
Apesar de toda a polêmica, a análise das contas pelo Congresso só deve ocorrer no ano que vem.